census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
I am your father.
You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
Você está escutando Bate-Papo na Masmorra.
This is a tasty burger.
You're locked in here with you.
You're locked in here with me.
Say hello to my little friend.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um BPM, o nosso podcast para discutir séries legais, filmes legais, literatura, quadrinhos, o que estamos assistindo para recomendar para vocês. Eu sou a Angélica e eu estou aqui com o meu amigo Alan Bispo. Olá, Alan, tudo bem?
Olá, Angélica. Olá, ouvintes. Tudo bem?
Tudo tranquilo por aqui, né? Dentro do possível, né, meu amigo? Né? A gente estava conversando em off, a vida tá louca, né? Tá difícil, complicada.
É verdade. Os tempos estão complicados.
Sim, sim. Mas nós temos, né, que, sei lá, pensar em outras coisas, quem sabe a arte, a cultura nos alivia o coração, né, dentro do possível, né, que não nos segue, né, para a realidade, mas que nos alivia o coração. E estamos aqui para isso, certo? Nós vamos aqui recomendar algum conteúdo que a gente está assistindo, né, eu tenho coisas boas, né, lembrando que a gente está gravando aqui na época do festival que está rolando da Fantaspoa, né, Fantaspoa at Home, agora que você consegue acessar ali pela Darkflix. Depois eu vou dar aqui umas dicas para vocês, certo? Mas comecemos aí recomendando. Eu sempre começo com o meu amigo, que é o convidado. E aí, Alan, você gostaria de recomendar alguma coisa para o nosso ouvinte querido?
Como nós falamos em off, essas últimas três semanas eu não pude assistir muitas coisas novas, mas como sempre, a gente acaba reassistindo alguma coisa, né? A gente vê um clássico ou um filme novo mesmo que a gente nunca escutou falar. A última coisa que eu assisti inédita para mim foi aquele filme Morto Não Fala, aquele filme nacional de 2018. Isso aí. Foi a última coisa que eu assisti. É um filme de 2018 ou 19, não lembro agora. E é um filme nacional e um filme que vai surpreender a galera que acha que não encontra um filme de terror legal brasileiro. Eu recomendo. Você assistiu?
Ai, sim, eu lembro que eu assisti no afã, né, de assistir e não sair em nenhum lugar, né, a gente fica ansioso. Eu lembro que na época eu até assisti um release com uma legenda hard. Não sei se agora contigo com certeza acho que não foi assim, né? E tal, né? Mas eu lembro que eu achei uma legenda hard em inglês ou sueco.
Caramba.
A vontade de assistir tanto. O Denzel Ramalho é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, né? Eu lembro que em algumas ocasiões gravando o podcast, a gente recomenda, né, o trabalho dele, porque ele participa daquela antologia ABC da Morte, ABC da Morte 2, se eu não me engano. Uhum. Que ele tem um segmento muito curioso, que fala justamente sobre a questão de evangelização e LGBTfobia, né? Então, ele tem aquele maravilhoso curta, né? Eu não lembro se acho que é Amor Só de Mãe. É baseado numa música, assim. Sei que é um
Sim.
curta genial, né?
Genial, fala, é genial. Amor Só de Mãe é genial.
Eu preciso dizer Coração de Mãe ou se é Amor Só de Mãe, não tô lembrada.
Amor é Só de Mãe.
Amor Só de Mãe. E é muito bonito, né? Porque a gente fala sobre o terror e a beleza de como ele é criado, né? Ele é muito criativo, o Denzel Ramalho. O Morto Não Fala, eu lembro que para mim foi uma tremenda experiência. Eu, inclusive, É, arrumei um outro release agora que já tá sem essa legenda hard, bizarríssima, né? E, porra, eu lembro que aquela parte das vozes das pessoas mortas, né? É uma coisa surpreendente, né? Que elas parece, sabe, lembra daquele conto lá, como é que é, do Senhor Valdemar? Né, do cara que... Exatamente, que a voz vem de outro ponto, né? Como se viesse de um outro local que não é das cordas vocais, né?
O caso do Senhor Valdemar, se eu não me engano.
O caso do Senhor Valdemar. O Morto Não Fala. Você gostou dessa... Quer contar um pouquinho sobre a história? Talvez algumas pessoas não saibam como é que é, talvez não tenham assistido, né? E tal. Se quiser contar um pouquinho, falar como é que foi a tua experiência, o que tu mais gostou.
É, eu realmente me surpreendi com a qualidade técnica. Eu primeiro, como eu adquiri o filme de forma alternativa, ele vem com o título de The Night Shifter. Aí eu olhei as fotos, não tem nem a ver com o nosso título, né? Mas eu olhei as fotos e falei, eu não reconheci ninguém, eu não li os nomes. Eu falei, um filme de terror, necrotério... Me lembrei daquele filme que tinha uma menina que estava no necrotério também, num corpo no necrotério, que eu acho que ela era uma bruxa, tinha sido acusada de bruxaria. Lembra desse filme? Que o filme todo é a menina na mesa do necrotério.
É o... Como é que é? É a Autópsia de Jane Doe.
Exatamente. Aí eu falei, deve ser naquele estilo, né? Pô, se eu gostei daquele, eu achei aquele filme um barato. Aí falei, pô, vou ver esse. Aí quando eu comecei a assistir, eu falei, ué, gente, filme nacional, Morto Não Fala, aí como é que é o nome dele? Stênio, ele é um plantonista do necrotério e ele consegue se comunicar com os mortos, mas é engraçado, se é que pode dizer que é engraçado, que é enquanto ele tá trabalhando, né, ele tá lá fazendo o que tem que fazer no cadáver, e tá o cadáver falando o que quer, o que ele quer ouvir, o que ele não quer ouvir. E começa. E ele já tá acostumado com aquilo, não é? A gente já entra na vida do cara no meio da história. Não tem aquele negócio de que começou a ouvir. Não, ele já tá acostumado a ouvir aquilo. Mas é um negócio que começa a envolver ele mesmo nas histórias. Cara, assim, não pode dar muito spoiler, porque. O filme é bem surpreendente, bem surpreendente. Não é inovador, mas é um filme muito legal. Eu gostei pra caramba.
É muito bem feito, né? Com o Daniel de Oliveira, né? Que eu gosto muito desse ator, né? O ator brasileiro, assim, que ele dá a vida a esse papel, né? Porque você saber dos mortos algumas coisas, inclusive pode vir você saber coisas que você não quer saber, né? Que você não gostaria
Exatamente.
De saber, né?
O que acontece,
muito interessante.
Eles falam o que querem falar e ele ouve o que não quer ouvir, né? Eu nem me lembrava, eu não reconheci que ele foi o que fez o papel do Cazuza, não foi? No filme do Cazuza, o Daniel de Oliveira?
Eu acho que sim. Eu não lembro do Daniel de Oliveira no Cazuza, porque eu não assisti o Cazuza, né? Mas eu creio que sim, pelo que você tá falando. Eu lembro que eu assisti um filme dele, muito bom filme brasileiro, que ele faz um instrutor de natação, né, que ele acaba sendo acusado de pedofilia, mas ele não, no caso, ele não fazia, não praticava, né, esse crime. É um filme que fala sobre isso, você culpar, né, e esse negócio de você falar mal da pessoa, a pessoa perder emprego, perder tudo, né, e tal, né, e inclusive numa época de tecnologia, né, um filme muito interessante. Eu vou até dar uma, para não ser injusta, que fala assim, eu conheço aquele filme assim, assado. Eu tô dando aqui um clique no IMDb do Daniel de Oliveira, pra eu ver o filme que é...
Confirma se ele é o Cazuza, foi ele que foi o Cazuza, mas eu tenho quase que certeza que foi.
Ah, tá sim, Cazuza, O Tempo Não Para.
Que
Exatamente.
Ano?
Cazuza, 2004.
Ah, e não falei que era no começo dos anos 2000?
Legal. Então, ele participou, deixa eu ver, Aos Teus Olhos, isso, é o nome desse filme que eu tava mencionando aqui, que ele é um instrutor de natação, né? Então eu lembro que eu gostei muito desse filme, ele deixou muito impactada, né? Ele, inclusive, é de uma época assim que, claro, tá aqui, tem a questão do WhatsApp, né? E dos pais, assim, é aquele pânico dos pais, né? Por você, por saber que seu filho pegava aula com alguém que está sendo incriminado por pedofilia, né? Então é um filme que trata de uma reflexão interessante. Né? Eu gosto muito do Daniel de Oliveira. Ele tá bem, cara, e o Denison Ramalho, né? E a equipe dele, toda a equipe ali de efeitos especiais, né, maquiagem, né, os mortos são muito perfeitos, né, os ferimentos e tudo, eu lembro que me deixou muito impactada.
Tem um também, bom CGI, tem um bom CGI em cima ali.
Tem um bom CGI.
Eu não acredito que seja uma maquiagem, aquilo ali é um CGI, dá uma estranheza você ver eles falando, os olhos, é um negócio bem feito, um negócio bem legal.
Eu digo assim, a questão de aquela maquiagem prostética, né?
Também.
Você vê o corpo ali dilacerado, né, e tal, né? Mas o Brasil, ele é muito bom nisso, né? Essa galera que trabalha com terror, Rodrigo Aragão, essa turma toda aí, o pessoal realmente é muito bom de maquiagem, né? Eu lembro que eu gostei muito de Morto Não Fala, vou fazer a revisão agora em uma outra qualidade, né? Sim, eu não me sinto culpada, meu amigo, assim, porque às vezes você não consegue, que nem eu tava comentando, agora tá passando Fantaspoa, né? Então você vai conseguir acessar muita coisa que, cara, não tem distribuição e você realmente não conseguiria acessar que não fosse de uma outra maneira, digamos assim, alternativa, né? É difícil, gente, é difícil, não tem acesso, né? E eu sou fã do Denzel Ramalho e, pra mim, é legal, né, você saber. Aliás, ele tá fazendo aí, agora, eu não assisti, mas meu filho já me recomendou, uma série que também tem terror, chamada Carcereiros. Já ouviu falar dessa série?
Não.
Que tem o Denzel Ramalho também. Carcereiros. É uma série, tá aqui, ó. Tá aqui 2018. Morto Não Fala também tá aqui no IMDb como 2018. Mas ele tá em 3 episódios aqui. É Um Homem de Família, parte 2. Razões Humanitárias e Resgate no Inferno. Então, deve ser no mínimo curioso. Eu procurarei de maneiras alternativas. Ou a gente sendo todo, né? Todo dando voltas aqui.
Ah, pra você ver aqui, eu acabei de olhar, você falou do IMDb, eu falei, peraí que eu vou olhar também. Aí eu tô vendo aqui no IMDb que o Daniel de Oliveira fez um filme agora em 2018 também, pô. Aparentemente ele fez 3 filmes em 2018, eu não escutei falar de nenhum dos 3. E eu tô vendo aqui que o terceiro filme é sobre a história do Éder Joffre, pô. Do boxeador. E ele é o Éder Joffre. E ele tá fortão. Bom, fortão não. Caraca. Mas tá com a carca. Pô, o cara fez 3 filmes e a gente, ó, não vê nada em lugar nenhum. Não, assim, você não vê um comercial, você não vê uma chamada, você não vê um site que fale de filmes falando sobre os filmes. Só assim no YouTube, que geralmente é mais fácil, que eles botam cenas e tal. Podcasts mesmo que falam não só de nichos, né? Só de terror, só disso, só daquilo. Pô, eu não sabia que tinha um filme do Éder Joffre. Pô, vou botar pra assistir. E a nota no IMDb tá 6,8.
É, olha só, tá com uma nota boa, né? Eu também não tinha conhecimento. Mas é muito frustrante esse negócio. A gente fica com a impressão sempre, eu tenho essa impressão, né? A não ser quando você escuta, assim, podcasts muito específicos que falam muito de cinema brasileiro, mas é uma coisa que o cara tá lá no... sabe, o cara é crítico, que nem eu comentei contigo em off, né? Então ele consegue viajar, vai pros festivais assim, assado, cozido, aí passa o filme lá, mas não passa mais em nenhum lugar, né? Porque aí vem aquela longa discussão sobre distribuição, né? E tal, se o filme não é comprado ali para passar na TV Brasil ou passar no streaming, aí a gente fica difícil de acessar, né? Mas eu também vou procurar, e eu fiquei muito curiosa por essa série Carcereiros. Aí que tem alguns episódios aí dirigidos pelo Denzel Ramalho. Uma excelente recomendação, Alan. Vamos então para frente aqui para dar andamento ao nosso podcast, né? Vamos lá. Agora eu vou fazer com uma recomendação interessante, gostei bastante, espero que vocês consigam acessar. Estou assistindo uma série chamada Dead Still. Na verdade, não estou assistindo, eu assisti toda a primeira temporada. Não sei se vai ter uma renovação para a segunda temporada, mas é uma série de época. Tá? Que ela vai falar, ela se passa na Irlanda, e ela vai falar sobre um homem, um fotógrafo muito famoso, que ele faz aquelas fotos que são fotos muito, no mínimo, bizarras e inquietantes, que são as fotos pós-mortem, né? Então, para quem... A gente fez um programa, sabe, Alan? A gente falou, botamos no YouTube ali um programa, gravamos eu, Douglas e Marcos, falamos sobre as fotos pós-mortem, como é que é a questão da vivência do luto, etc. E esse programa também tem isso, né? Mostra esse exercício aí dessa profissão, desse homem famoso que vive na Irlanda, que você pensa nas fotos pós-mortem vitorianas, né? E a gente não sabia, pelo menos não tinha conhecimento, de o quanto, inclusive, os países como Irlanda também tinha havido essa ascensão, né, da fotografia pós-mortem, devido, inclusive, ao daguerreótipo, né? As pessoas registravam, né, as pessoas falecidas. E no caso desse cara aí, que é esse fotógrafo dessa série Dead Still, ele vive sozinho ali, ele ganha muito bem, ele vive em Dublin, né, na Irlanda, e aí vai viver com ele a sobrinha, né, porque a família, inclusive, não aceita a profissão dele, ele é um cara ali meio, né, escanteado ali pela família. Ela vai trabalhar com ele e ele acaba, inclusive, contratando um coveiro, né, sim, é bizarro, mas é um coveiro que é um cara que quer ser o assistente dele, né. E ali vai ter uma trama também, sabe, criminal, porque tem um assassino serial que ele tá matando pessoas utilizando esse esquema de fotos pós-mortem, só que ele assassina as pessoas, né? Então é uma série que eu achei muito, muito interessante. Não sei se você já ouviu falar dessa série.
Não, essa eu não tive oportunidade não, ainda de ver. Eu já tô aqui caçando, mas eu não tive oportunidade não.
Eu achei muito legal. É uma série curtinha, viu? Tem poucos episódios e tal. Ela tem um pouco de humor, né? Achei uma série interessante, por isso tem um certo humor também, né? Se é que é possível, né? Não, ela não foca em isso que é interessante, muito fortemente na questão das fotos pós-mortem, só um pouco. Se você vê no trailer, você fica até meio, né? Fala, nossa, que estranho. Mas é mais essa questão criminal, né? E tal, porque eles querem saber, a polícia está querendo descobrir também quem é esse assassino que está matando as pessoas e tirando fotos, né? A dado momento eles encontram ali, inclusive, um daqueles livros, né? Que até aparece naquele filme. Lembra daquele filme Os Outros?
Uhum,
com a Nicole Kidman?
Sim,
né?
Sim.
Que tem aquele livro que eles descobrem no filme, que é uma coisa mó perturbadora, né?
Uhum.
Fala assim, ela pergunta por que eles estão dormindo, né? A personagem da Nicole Kidman, mas eles não estão dormindo, né? Eles foram fotografados, né? Então é interessante, é uma série interessante, tem um pouco de humor e tal. A reconstituição de época ela é muito boa, sabe? Tudo, figurino, é bem interessante. Eu não conhecia esse ator, é o Michael Smiley. Eu não conhecia esse ator, cara, eu gostei muito, muito dele. A atriz que faz a sobrinha também, a Eileen O'Higgins, né? O O'Higgins, não sei. É muito boa, então, ou seja, é um elenco muito afiado, a série tem uma reconstituição de época boa, e eu acho que vai ser divertido para quem for buscar, viu?
Uhum.
Esse assunto é um assunto um pouco mórbido, né? Às vezes a gente faz uma recomendação e o pessoal acha isso muito mórbido, né? Como tem gente que acha mórbido a gente ter tratado dessa questão das fotos pós-mortem, que a gente, nossa, anos atrás, né? A gente gravou. Mas isso daí tem uma questão da história também, né? Porque as fotos, as pós-mortem, as famílias tiravam as fotos com uma questão de recordação, né? Era uma maneira, fotografia, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, né? E tal, e a gente tem, sei lá, muitas fotos no celular. Então a gente perdeu um pouco essa noção do que era a fotografia e o registro, né?
Sim.
E tal. Eu sei que em certo momento até dessa série, não é um spoiler, não estraga nada, até tem essa discussão de que, na verdade, é muito melhor ter as fotos das pessoas vivas, né? Porque tá tendo a ascensão e a facilitação, se é que existe essa palavra, tá sendo facilitado aí a fotografia, então não necessariamente terão fotos somente de pessoas mortas, né? Que é uma coisa muito mórbida. Eles chamam até, inclusive, de fotógrafo memorial, né? Que é pela questão da memória em si. Mas é uma boa série, gente. Quem quiser acessar, eu encontrei facilmente, então você também encontrará. É uma série do canal. Qual é o canal? Um canal com nome esquisitíssimo. Aqui, eu sei que, sinceramente. A Corne, ó. Aqui, ó. Eu nunca ouvi falar desse canal aí. Então, mas na verdade, eu peguei por aí, na net e tal. Se quiser ajuda, depois me peça, que eu lhe ajudo, sim. Não no Facebook, que o Facebook virou Facebook. Você não pode colocar link para absolutamente nada. Por sinal, né? Não sei se soube, né? Eu perdi um perfil no Facebook, né?
Ué.
Eu consegui, tu não soube, porque acho que tu me adicionou de novo, né? E tal, né? Porque eu tinha um outro perfil no Facebook. Esse que eu tô agora é o primeiro que eu tinha criado em 2009. Olha só que curioso. Só compartilhando contigo e com as pessoas. Só que no começo, eu lembro que eu participei no podcast, ó, o bafo. E o cara pegou uma foto minha do Facebook, inclusive eu tava com meu filho, e botou na capa do podcast. Eu fiquei puta, porque eu não gostei da foto, entendeu? Eu deletei meu Facebook. Eu falei, vá pra merda, Facebook, não gostei de acessarem minhas fotos, né? E hoje em dia a gente coloca a foto de tudo quanto é jeito, né? É uma loucura, né?
Uhum.
Aí eu criei depois, mais pra frente, até porque comecei a administrar a página, né? Aí eu criei um outro Facebook com outro e-mail e tal, e ficou, né? Mas, pô, eu, quem me conhece, eu fico botando vídeo no Facebook. Pelo menos eu botava muito, né? Vídeo. Eu tinha uma página todinha de Além da Imaginação, que eu coloquei todos os episódios da primeira temporada, entendeu? Aí o Facebook, um belo dia, foi lá e me limou, né? E tal, né? Só que eu não sabia, ainda tava ativo esse Facebook meu aí, aí eu acabei acessando ele, né? E agora eu tô bem comportada e tal. Tô bem boa moça agora, assim. Nada de botar conteúdo... né, que não pode, né? Detalhe, não é conteúdo ofensivo nem nada, mas às vezes tu coloca, vai, uma imagem de filme, alguma coisa assim, né, que eu sempre achei muito legal de colocar isso, uhum. E os caras não permitem, né, obviamente, né? Então é o meu, na verdade é o meu segundo ou primeiro perfil, né, que eu tô no Facebook.
Facebook atualmente tá terrível, cara, tá terrível. Você vê umas coisas que normalmente não... poderiam estar ali e outras coisas que não tem nada a ver, coisas que você bota realmente de coisas de filme. Você tenta botar um trecho de um filme para fazer um meme, sei lá, uma coisa de 5 segundos, não deixa. Já deixou de poder linkar vídeos do YouTube há muito tempo. Aquilo era uma das coisas mais legais, era você poder mostrar a pessoa pelo Facebook, ah, olha só, vou te mandar um link aqui de uma coisa maneira para você ver no YouTube. Já não pode mais, assim, não, você pode, não pode mais assistir.
Botar link do YouTube no Facebook, porque eu coloco direto.
Não, não é botar link. É, antigamente, o player abria no Facebook, você não precisava ir pro YouTube.
No YouTube, antes... no Twitter, acho que ainda faz isso ou não. Porque no Twitter ainda rolava, né? Tu dava o play no próprio Twitter, né?
E essa função de linkar era uma das funções mais legais para você poder mostrar uma coisa pra pessoa, um clipe de música. Ah, você lembra dessa música, fulano? Você botava o clipe, tava lá o link, já não pode mais. Mas
agora vai,
isso...
vai pro YouTube, né? Eu gosto muito mais do OK Ru, gente. Eu vivo defendendo o OK Ru, porque eu acho muito mais... É tipo uma rede russa, tipo um Facebook. Só que é da Rússia, né? Então, cara, meu, tem de tudo, gente. É sério. Pra quem tá na dúvida sobre o que assistir, né? Até porque tá em outro servidor, né? Não tá no YouTube, porque também o YouTube é outro que também, né? Ele corta tudo, música e tal. Tem muito podcast que eu nem pude colocar lá. Porque qualquer trechinho de música que tu bota no background, eles já derrubam um vídeo... Fala que se tu reincindir, vai cancelar a conta. Então, eu, na verdade, só coloco os episódios ali na imaginação e tem algumas outras coisas que a gente já tinha faz muito tempo. Porra, mas no OK Ru, o Alan, eu acho que a gente até conversou sobre isso. Você consegue encontrar filmes clássicos, muitos, em alta qualidade, séries legais, inclusive até eu tô postando séries lá, né? Uhum. Então, séries clássicas, assim, que o... Né, porque às vezes eles derrubam também, dependendo da... Se, não, se, por exemplo, uma coisa que com certeza eles derrubam é acho que esses desenhos, sabe, do Cartoon Network, né? Uhum, eles derrubam com certeza, mas você encontra muito desenho clássico, filmes clássicos, tem vários canais de filme de terror legendados em HD. Então eu acho que o OK Ru, pra quem tá em casa, assim, que às vezes não encontra o que quer assistir na Netflix, né? É muito melhor, porque você digita direto o nome do filme, né, e bota assim, não sei o que lá, vai, por exemplo, Acusados, vai, por exemplo, legendado, aí você encontra, uhum, o dublado ou legendado, então ó, tem muito mais conteúdo, viu? Eu gosto mais. Nem o YouTube, pra mim, assim, sinceramente, eu não assisto tanto quanto eu já assisti, viu? Quando eu tô de bobeira aqui em casa, eu tava até assisti dia desses aquele... Fiz a revisão, na verdade, né? Aquela série do Stephen King, né? Dança da Morte, né? Porque lá tem canal que tem todos, né? Tem Dança da Morte, tem aquela série lá da Mansão Marston, né?
Então essa Dança da Morte eu tenho o DVD.
Tem, ó, oh, que legal.
E aquela legal. Outra, como é que é? Aquela do Langoliers?
Langoliers, né? Que eu acho que isso é uma minissérie também, né?
Eu também tenho esse DVD em algum lugar aqui no baú. Ah.
Não, então, o legal é que você consegue assistir de boa no OK Ru legendado. entendeu? Então tem muito filme, muita comédia. Eu até tava comentando contigo que eu gosto muito de Jane Austen, né, Elizabeth Gaskell, e, pô, você encontra lá vários filmes, assim, minisséries e coisas baseadas em Jane Austen e séries de época. Então, eu prefiro Rock and Roll, gente, eu prefiro uma boa, assim, o YouTube pra mim não tem sido grande coisa, não, né, mas pra quem gosta, né, e tal. O Facebook tem uma época também de muitas lives, né, todo mundo tá fazendo lives de tudo, né.
É.
Inclusive até do Fantaspoa tá rolando umas lives também, né, que eles fazem entrevista de diretores, né, elenco, pô, eu achei muito foda, assim, que o terror, né, é um gênero muito curioso, assim, que você tem terror muito identitário, assim, né. Então tava vendo que tem a galera da região ali, da África, entendeu, também, que estavam dando... A única coisa que é triste nessas lives do Fantaspoa, né, que são maravilhosas, é que às vezes o cara tá falando em, por exemplo, espanhol, aí não tem um tradutor, né? Ou seja, tu vai ter que ficar vendo em espanhol mesmo, né? E tal. Não é, mas que é legal, é. Muito bom. Pois é, a gente acabou aqui falando sobre outras coisas, né? Mas vamos lá fazer mais uma recomendação aí, Alan. Você gostaria de recomendar mais alguma coisa? Pode ser dos clássicos ou não, fica a seu critério.
É uma coisa que eu lembrei que eu assisti antes de não poder, de não ter mais tempo de assistir, foi de forma alternativa também, porque isso é uma coisa que a gente não acha normalmente em serviços de stream, que foi eu achei um pack com a filmografia do John Carpenter. Aí tava lá basicamente tudo. Body Bags, que é até um filme meio difícil de achar. Aquele Someone's Watching Me, que é de 78, que acho que é um filme de TV, e Dark Star. Eu revi. Eu vi pela primeira vez o Memórias de um Homem Invisível, que eu não tinha visto. Revi. No pack tem tudo: Halloween, Vampiros, Eles Vivem. Tem tudo. Tem 20 filmes. Eu acho que dá a filmografia toda do Carpenter. De cinema, não de. As coisas que ele fez pra ter. Pra série,
TV, né? Tem episódio dele do Master of Horror, né? Tem episódio que é dirigido por ele.
São dois episódios no Master of Horror. Masters of Horror. E tem o Elvis, que eu nem lembrava que aquele filme era do Carpenter. Não fazia ideia. Que é com o Kurt Russell, né? Kurt Russell é o Elvis.
Eles trabalharam várias vezes juntos, né?
Sim. Os dois, né? Não é só Enigma do Outro Mundo e Fuga de Nova York, não. Tá ele lá como Elvis. Eu não me lembrava desse filme. Assim, falar do John Carpenter não é, né? Não precisa dizer assim, ah, cara, se você não conhece, se você gosta de cinema, um cinemazinho de horror, de ficção, você tem que conhecer os filmes do Carpenter. Não é um diretor estranho pra quem. Pô, quem é que nunca viu O Enigma do Outro Mundo? Não é possível. É. Halloween. Não é possível. Sim. Que a pessoa não conheça o Carpenter. Vale a pena dar uma procurada aí pelas internets nesse pack de filmes. Tá, tá como filmografia de John Carpenter mesmo. São mais ou menos uns 20 arquivos que tem ali dentro. E eu, cara, foi uma das últimas coisas que eu vi. Infelizmente tive que rever. o Fuga de Los Angeles, né? Que... É triste. Fuga de Los Angeles é terrível. Fuga de Nova York é um clássico. Fuga de Los Angeles é uma trecheira total com pessoas surfando em tsunamis. Aquele é muito ruim. Aquele The Ward, que eu não me lembro como é que chama aqui no Brasil. The Ward. Ai, gente, como é que chama aqui?
O que eu assisti dele foi, eu gostei bastante, foi o The Fog.
O Fog do Carpenter é maneiríssimo, pô.
É muito bom, eu lembro que eu gostei muito do The Fog. Peguei um release bem HDzão, assim, bem limpinho do The Fog.
Caramba, não lembro como é que chama aqui é um dos últimos filmes do Carpenter. Ai, gente. Aterrorizada? Não. Aterrorizada, é isso mesmo. É Aterrorizada.
Eu não assisti Aterrorizada. Engraçado, Carpenter, eu assisti bastante coisa assim, mas acho que as coisas mais recentes eu não tenho lembrança de ter assistido. Eu tenho até que ir atrás disso, né? Vou ver se eu consigo encontrar esse pack maravilhoso também aí pra poder, né? Uhum. Acessar, né? O bom do John Carpenter, que nem eu tava falando do Ok Who, né? Gente, o Ok Who não tá pagando porra nenhuma pra falar bem deles. Mas, cara, você encontra tudo do John Carpenter no Ok Who também. Tranquilo, né? Que nem eu te falei, tem muitos canais de terror no Ok Who, assim, porque o gênero é muito querido, né? Então você localiza facilmente, assim. Eu amo John Carpenter, né? Essa série Master of Horror é uma série maravilhosa. Caramba, tem tanto diretor bom, né? E o episódio do Carpenter, tem um episódio dele que é muito bizarro, cara. Que é o do anjo lá, né? Não sei se tu lembra do cara lá. Não sei se Cigarette Burns. Eu não lembro. Olha só, tenho dois podcasts sobre a série. Mas eu não lembro o título, assim. Não tá aberto aqui agora.
É, ele tem dois. É o Pro-Life e o Cigarette Burns.
Pro-Life. Olha, Pro-Life foi até o que o Paulo Elasti falou sobre o inseto, né, que vai detonando, né, fazendo os caras cometer feminicídio, matar as mulheres e tal. Ah, legal, legal. John Carpenter é sempre bem-vindo, né? E aí, detalhe, ele coloca no perfil dele do Twitter The Master of Horror, né? E vem cá, e quem vai negar que ele não seja, né, cara?
Pô, com certeza.
Ele é muito legal. Detalhe, eu gosto muito das músicas do John Carpenter. E pra mim, engraçado, eu gosto dos filmes de terror, obviamente, mas o filme dele que me emociona, de verdade, de se emocionar, é O Assalto ao 13º DP, sabia?
Sim.
Esse filme, pra mim, eu vou assistir esse filme, quando eu assisto, reassisto, tu fica na ponta do sofá, né? Que dá um desespero, cara. A música também, vamos lembrar que o John Carpenter também é músico, né?
Uhum.
Então a música, eu acho muito legal, assim, o jeito como ele coloca um clima, sabe, com as composições dele. É, porra, eu até gravei um podcast não faz muito tempo com o pessoal lá do Cine Alerta, falando sobre The Thing. Então, se vocês quiserem acessar lá, são nossos brothers aí, né? Também, eu lembro que eu até falei pra eles que eu botei no Ok Who o documentário sobre The Thing. Essa sou eu, né? Eu tive dificuldade pra achar o documentário, aí falei, nossa, tem que dar um jeito de ajudar as pessoas a assistirem. Aí lá foi a Angélica lá, né? A Angélica colocou lá para o pessoal poder acessar. Mas foi legal.
Esse filme, da delegacia, Assault on Precinct 13, é de 70. É o segundo filme dele, cara. É o segundo, ele fez o Dark Star, aquela brincadeira. E esse é um filme sério, cara. Esse filme eu revi na ordem, sabe? O Peck, ele tá na ordem de por ano. Aí você começa pelo Dark Star e logo em seguida vem esse. Pô, esse é um filmaço. Eu acho que tem até um remake, infelizmente. Eu acho que tem um remake.
Eu acho que tem um remake, eu aposto que tá falando bobagem. Mas eu acho que inclusive é com o Bruce Willis. Ou não?
Vamos olhar aqui. Um remake de 2005. É, Lawrence Fishburne? É isso? Deixa eu ver. Então, Hawke, Lawrence Fishburne, John Leguizamo. Tá ficando ótimo esse filme.
Não, eu não assisti.
Deve ser muito bom.
John Leguizamo,
é, aqui tá, aqui quem dirigiu? Jean-François Richer. O que esse cara fez?
Eu acho assim, né, cara, se o filme só vai receber um remake só pra dar uma atualizada e colocar em outro contexto de outra época, né, às vezes você se pergunta pra quê, né. Tal, né? Eu acho um belíssimo filme esse filme do John Carpenter.
Nossa, filme genial, pô.
É tudo, cara. Eu lembro que eu me emocionei, não sei porquê, na verdade. Cinema tem isso, né? Uma subjetividade, como é que você tá no momento. Mas eu lembro que eu me emocionei chorar, sabe? Até o Marcos Rio falou por quê. Eu falei, não sei, cara. Mas me emociona, sabe? Não sei se é história, né? Que é uma história de injustiça, de assassinato e tal. E os personagens também passam uma verdade muito forte, né? Sim. Aí eu falei, caramba, não sei. Eu me emociono fortemente mesmo com o filme, né? E acho, não sei nem se ele fez o filme pra isso, né? Pra se emocionar, mas com certeza toca, né? A gente, né? Eu gosto.
E é um filme de 76. Pô, você sente aquele clima do final dos anos 70 mesmo, pro começo dos anos 80. Aquela fotografia, o som desse filme é o som dos tiros, é muito legal, não é nada exagerado, não é hollywoodiano, não é aquele barulho, é um som de tiro real mesmo. A trilha sonora, pô, a trilha sonora do Carpenter, cara. Eu outro dia desse eu achei também, de modo alternativo, a trilha sonora de cada um dos filmes dele. Né, a trilha de filme por filme, a trilha do Halloween, trilha de Christine, Fuga de Nova York, só o tema do filme mesmo, não a trilha sonora inteira, é só o tema principal do filme, do Fantasmas de Marte, que por acaso é um filme que eu adoro dele, apesar de ser uma trecheira total, mas eu adoro aquele filme. E é muito legal, pô, é muito legal você ver que o Carpenter, cara, duas notas de Halloween, você sabe o tema de Halloween, você sabe o que tá assistindo. Enigma do Outro Mundo, o The Thing também, aquele tum 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 tum, você já sabe o que tá vendo.
Impossível você não conhecer, né, e tal, né, e a composição dele, né, um cara muito foda, né,
bom demais, cara.
Tudo bem que tem o, aliás, falecido, né, o Morricone, né, Ennio Morricone, né, mas você vê que tem uma inspiração ali também, ele fala que se inspirou, inclusive, no próprio trabalho do sonoro do John Carpenter, né, pra fazer a trilha ali, então eu acho muito legal, né. Aí tem tido muitas perdas cinematográficas, né, e tão importantes pro cinema, Ennio Morricone, hoje quem tá gravando aqui faleceu a Olivia de Havilland, né, que é a atriz de O Vento Levou, né, de vários filmes legais, assim, mas é icônico, né, O Vento Levou, né, que tal, muito famosa também por causa do filme Na Cova das Serpentes, né, que era uma atriz centenária, gente, faleceu hoje, e, o quê, ó, 104 anos de idade, né, eu lembro que ela teve uma luta também com a indústria, com a questão do que pagavam os atores e as atrizes, sabe, então era uma mulher, uma ativista mesmo, assim, o cara teve uma vida plena, né. Que descanse em paz, né? Mas é isso, né? Tem sido uma sequência de dias de falecimento de pessoas importantes assim do cinema, né?
Tô vendo aqui no Facebook que tem uma série também da Hannah. Ué, teve um filme, não teve? Um filme que parece que não fez muito sucesso aquele filme, não. Hannah, que era a garota treinada lá pelo...
Ah, o Hannah, né? Então, o Hannah, ele... Eu lembro do filme, que eu gostei bastante do filme. Mas, porra, não sei se eu ia ter um engajamento pra querer ver uma série, assim, sendo bem sincera, né? Eu lembro que eu gostei, até que aquela atriz, a Xorxa, né? Que tem um nome esquisitíssimo.
Sobrenome impronunciável.
É, Xorxa. Então, o nome dela se escreve Sayorze, aí se fala Xorxa. Né?
É.
Porque é da Irlanda, né? Xorxa, algo assim, sei lá.
É Ronan, né? Xorxa Ronan.
Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou pra minha segunda e última... Caraca, deu um branco agora. Minha segunda e última recomendação. Beleza, então eu vou recomendar aqui uma série muito legal, um drama histórico. Vê que eu tô falando muito de dramas históricos, séries históricas hoje, né? Mas, cara, ela é muito maneira porque ela tira do lugar comum, né? Eu tava falando que eu gosto muito de Jane Austen, né, e Elizabeth Gaskell, né, e são aqueles personagens masculinos, né, por exemplo, aquele lá do Orgulho e Preconceito, né, que nossa, mulherada tudo, né, eu também, eu digo isso de passagem, né, a gente entende que inclusive o cara é um babaca, né, mas tu fala, pô, né, que história linda de amor, blá, blá, blá. Da Elizabeth Gaskell tem aquele lá do Norte e Sul, né, que eu fui fazer a revisão pra quê, malandro? O cara, inacreditável, o cara é tipo dono de fábrica, de tecelagem, é um tremendo cruel filho da puta mesmo com a galera lá que trabalha, e porra, e tu tem que gostar do cara, né? Falei, cara, que cara miserável do caralho, mano. Eu sou pelo trabalhador, né? Claro, sempre. Mas o lance é, né, pra tirar do lugar comum, né, até porque é uma série que estreou, acho que estreou, pelo que eu tô sabendo, estreou depois de Game of Thrones, sabe? Quando acabou Game of Thrones, a HBO começou a apresentar essa produção, que é uma coprodução ali com a BBC One, sobre a uma mulher muito famosa na época dela, chamada Anne Lister, né? O nome da série é Gentleman Jack, né? Nessa série aí, esse drama ali que foi criado por uma escritora chamada Sally... Olha, eu vou tentar falar o nome dela, eu sei que eu posso pronunciar corretamente... É Sally Wainwright. É Wainwright o nome dela. Não é isso também. Mas ela é estrelada por uma atriz chamada Suraine Jones. Ela faz essa personagem, é a Anne Lister, né? Que é uma mulher que ela viveu ali, sei lá, né, em 1832, em Yorkshire. e ela, mulher, na verdade, um homem trans, né? Porque ela se vestia com roupas masculinas, viajava pelo mundo inteiro. Ela volta para a cidade dela, para a casa dos familiares dela, porque ela é dona, detalhe, dona da propriedade. E ela é uma série curiosa porque mostra, tipo Fleabag. Já chegou a assistir Fleabag?
Comecei.
Tu vê, tem um lance dela ficar olhando para a câmera, para a gente, né? O tempo todo, né? E nessa série também tem isso, essa personagem, quando ela tá fazendo as coisas e tal, ou tá conversando, tá? Tem algum momento importante, ela vai e olha pra câmera, sabe? Ela dá aquela olhada e tal, tipo, né? Aquela piscadinha. E é interessante que essa série Wine White, é, que puta que pariu que eu pronunciei perfeitamente isso aqui não, né? Ela conseguiu escrever essa história porque ela teve acesso aos diários da Anne Lister, né? Que a Anne Lister era uma mulher muito culta, né? Uma mulher que tinha a agência, sabe, uma agenda própria, como eu disse, dona de propriedade, e ela escrevia detalhe, ela fazia uma espécie de criptografia, e essa mulher, a escritora, ela conseguiu decifrar, né, e então trazer à luz a história dela. E o jeito como a série é escrita é legal, porque ela, claro, ela se apaixona, ela tem os envolvimentos delas com outras mulheres, né, tem os homens dessa época subestimando a inteligência dela descaradamente, né? Tem momentos que ela conversa sobre o fato dela não poder votar, né? Ela fala assim, é um absurdo, né? Um homem ali que às vezes não tem formação e tal, ele pode votar e eu não, né? Então, cara, é uma série maravilhosa, vai ter esse romance dela com uma outra mulher também, né? E detalhe, eu gosto muito da atuação dessa Suzanne Jones, porque é uma espécie de atuação que tu vê que é aqueles caras paqueradores, sabe? Então, além de tudo, é um cara muito paquerador e pá, já senta do lado como que não quer nada, bota o braço ali no encosto, sabe? É muito engraçado, é muito engraçado. Cara, esses diários, você imagina que a mulher diz que tem mais de 4 milhões de palavras, né? E caramba, uma boa parte, né, o que está escrito aqui, que foi escrito em código secreto. Quer dizer que essa mulher, ela fez um resgate, hein? Da história da Anne Lister, que você fica. E tem as imagens da Anne Lister, né? A atriz, claro que é uma atriz alta e tal, mas a Anne Lister é uma mulher, assim, com visual super comum para a época, mas você vê que realmente ela está retratada com roupas masculinas, né? Uhum. Cara, é muito legal. O Gentleman Jack é uma série que, para quem não quis investir, né? Talvez até porque, quando terminou Game of Thrones, estava todo mundo meio puto, né? Talvez com a HBO, né? E tal, e falou, caraca, vai se ferrar a HBO, né? Uma parte de gente acha, né? E não vou assistir nada mais que você tá... Não, brincadeira, né? As pessoas continuam assistindo. E, cara, sei que pra mim, agora eu fiquei sabendo que foi... Vai ter segunda temporada, inclusive. Tô até pensando, talvez, em fazer, né? Quem sabe, um podcast exclusivamente sobre Gentleman Jack, que... Vale a pena, viu? Sei que eu acho que você não assistiu, né, amigo? Vale não, a pena.
Essa aí eu não assisti, não. Enquanto você tava falando, eu tava dando uma olhada aqui rápida. Eu até tô vendo a Sally Wainwright, deve ser isso, aqui no YouTube falando sobre. Que ela tá fazendo uma transmissão na Royal Television Society. Tá aqui falando sobre a série, fazendo uma transmissão. Acho que isso parece uma transmissão do Skype mesmo. Tem um pôster grandão atrás dela lá da série Gentleman Jack. Aí, essa realmente eu não conheço, mas eu enquanto você falou que eu dei uma olhada aqui rápida, já é o tipo de série que eu gosto de ver. E quando tem essa quebra da quarta parede, assim, né, que o cara dá uma olhada pra gente, o personagem dá uma olhada pra gente, assim, tipo assim, ó, viu essa?
Viu essa, olha lá, o que vai rolar daqui, né? Eu acho muito interessante isso daí. Nossa, essa atriz, ela dá um show de atuação, cara. Eu fiquei apaixonada, assim, todo o coração pela atriz. Fui no Instagram dela, sabe? Aí eu vi que ela compartilha as fanarts, né? Porque tem muita fanart da personagem com interesse romântico dela, assim. Uns fofinhos, outros diferentões, assim. Eu fiquei apaixonada, assim. Falei, caramba, por mim, cara, eu vou atrás de tudo que essa mulher já fez, né? E essa mulher aí que escreveu a Sally, né? Eu não vou falar o sobrenome, não, porque, né, pelo amor de Deus. A Sally, ela também fez aquela uma série mó legal, que eu acho que essa tava até na Netflix, que é aquela Happy Valley, né? Que é uma série, também uma série britânica, que ela conta a história de uma policial, sabe? e tal. Então ela faz umas séries assim que ela coloca umas mulheres muito fortes, né? E tal, em situações às vezes limite, como no caso dessa policial, né? Então eu acho ela fascinante. Eu não tinha nem tido conhecimento que essa série aí da Gentleman Jack era da mesma escritora de Happy Valley. Senão, pra mim, eu já tinha até ido atrás, né? Vale muito a pena, minha gente. Quem não assistiu, tá escutando a gente. Olha, se você acessar, eu sei que você vai se apaixonar, viu? Tranquilo.
É. Eu tô olhando aqui uma página falando sobre ela. É, eu tenho, falando sobre o código aqui, que da invenção do código, do motivo do apelido de Gentleman Jack. Caramba, agora eu interessei mesmo. Legal.
Chamavam ele, na verdade, de Jack, né? Porque pelas namoradas, pelos amigos e tal, para ele viver uma vida mais plena, ele tinha que viajar pelo mundo. Então ele se interessava por tudo, anatomia, né? Ele estudava, ele falava com as pessoas mais interessantes da época. Então, né, é difícil, né, ficar numa vilazinha onde todo mundo fala um do outro, né? Então, né, onde tudo é relevante, assim, se você não usa saias, ou se você... Tem até um momento, acho que a série tem uma coisa curiosa, que ela fotografa muito, ela filma muito a atriz, muito da cintura para cima. Então, às vezes, quando tem aquele plano, assim, mais aberto, aí você vê que ela tá com uma saiona gigante. Né? Uhum. Só que todo visual é sempre de cor de tons escuros, né? Então todo figurino ele brinca muito com essa concepção do que é vestuário masculino ou feminino. Então é bem legal, assim. E as cenas tem umas cenas calientes e tudo, assim, sabe? Bem da hora, assim. Eu curti pra caramba. Eu lembro que eu assisti com o Marcos. É que ele não pôde estar com a gente aqui na gravação. Mas é muito gostosa a série, ele gostou também. A gente elogiou pra caramba.
É, parece bem legal. Tem umas fotos bem legais aqui falando sobre o código, falando sobre um monte de coisas. Bem legal mesmo. Me interessei.
Opa, hoje pelo jeito o Alan sai daqui, inclusive com umas recomendações também. Eu só queria só falar por último aqui antes da gente finalizar, né? Porque vale a pena. Eu já comentei algumas vezes aqui durante o programa. Mas está rolando, gente, o Fantaspoa, né? Que é um tradicional festival brasileiro de horrores de fantasia, né? Só que esse ano, até devido à pandemia, o que acontece, né? Está passando através do streaming, né? Que é o da Darkflix, né? Que é uma plataforma de filmes de terror, né? Filmes clássicos, filmes mais modernos. Mas eles fizeram ali uma parceria, aí você consegue ali se cadastrar. Né, você se cadastra e você gratuitamente acessa todos os filmes do festival, os curtas, gente, tem muito filme brasileiro, inclusive, de todos os países, né? Canadá, eu tava comentando aqui com a Alan, inclusive, que eu tava assistindo um documentário sensacional, tá? Chamado Zumbis no Canavial, tá? O documentário sobre um filme que, pasmem, gente, é um filme que ele foi perdido total e completamente, mas existe registro, tá? Que ele realmente existiu, tá, por fotografia, por depoimentos, etc., roteiro, e você consegue descobrir que o Romero não é o pai, né, do cinema de zumbis, né, de gênero. Você descobre que, na verdade, foi um filme argentino, um diretor argentino que fez o primeiro filme, nessa que devido à ditadura, né, o filme foi perdido, foi provavelmente incinerado. Né? É um documentário muito legal. Alanto, esse documentário especificamente, você vai adorar. Nossa, você vai adorar esse documentário, né? As fotos, as imagens, tem os registros do pessoal sendo preso, filmagem, inclusive, né? Uhum. Ou seja, você vai falar de terror, né? E é por isso que eu gosto muito desse gênero, também vai falar muito sobre política, né? Uhum. Eu lembro até que no documentário, nas declarações, né, dos críticos que estão conversando, eles explicam toda aquela... Lembra daquela época que tinha famoso aqueles filmes de slasher, uhum, né? Os filmes de slasher... Que você vê que tem uma tendência no filme de slasher, se a personagem transa, ela morre, uhum, né? Uhum. Até virou brincadeira isso daí, depois até o pessoal subverteu, né, essa, uhum, questão. Mas eles falam sobre política, que isso tem a ver com política, tem a ver com a época do Reagan, por exemplo, uhum, né, que tinha todo aquele conservadorismo da época Reagan, né? Depois o macartismo também. Então o terror ele reflete a época e, claro, principalmente a política. Então, esse filme, ele sofreu com essa questão. E é um documentário imperdível, gente. Eu só não vou falar mais dele, porque provavelmente eu vou falar um pouco mais pra frente aqui, né? Já tá combinado o nosso tema do Halloween desse ano, e esse ano vai ser Argentina. Então a gente vai falar sobre cinema argentino, sobre a questão política, né? Então fica a recomendação, gente, vocês acessarem a Darkflix, vocês não vão pagar nada, gente. Eles até têm uma, na plataforma, um lance de você pagar um valor assim módico, bem baratinho, para acessar os filmes. Mas para acessar o Fantaspoor é só fazer o cadastro e que tu acessa diretamente, de graça. Então vale a pena, a gente tinha mais de 100 filmes, 110 filmes, acho, né? Fora os curtas. É muita coisa, Alan. É muita. Uhum. Ontem eu assisti, para você ver, assisti um filme chamado Antrum, que é um mockumentary, né, e tal, uhum, assim, experimental, interessante. Assisti esse que eu falei, do Zumbis do Canavial, documentário. E também tem um doc lá que eu fiquei muito curiosa, vou assistir hoje, provavelmente, que é o F for Fake, né, sobre o Lucio Fulci. Né, que é um cara que, quem gosta de terror, né, apesar de ele não ser especificamente um cineasta de terror, isso é muito curioso, né, tem muito filme, uhum, de comédia, né, uhum, e tal, mas o Lucio Fulci é um, nossa, um cara que vale a pena você pesquisar sempre sobre, né,
sim,
o cinema,
sim,
de terror assim criado pelos italianos, isso é maravilhoso, né, o diálogo, né, e tal, né,
sim, sim.
Mas é isso, né, então fica aqui a recomendação de algumas coisas muito legais para vocês assistirem, tá? É, perdão por demorar um pouco para gravar esses programas, a gente andou muito inserido falando sobre Além da Imaginação, né? O Marcos até queria voltar esse ano falando, né? Quem sabe, né? Depois ali da época do Halloween, a gente retorna, né? As pessoas gostam muito desse projeto, viu, Alan?
Sim,
sobre a,
sim,
série clássica Além da Imaginação, né? E tal. Até porque a gente sempre faz umas brincadeiras e faz uma reflexão da época e tentar entender a nossa época através do que acontecia, do que o Selling mostrava, né? E a gente fica muito surpreendido de quanto é atual, né? As,
sim,
coisas que o Selling fazia, falava, sim, né? Roteirizava.
Nossa, é muito. E o tanto de coisa que foi chupinhado dali que a maioria das pessoas não tem ideia, né? Assim,
uhum,
quanto de conceito que veio de Além da Imaginação, que hoje é clichê. Mas quando você assiste Além da Imaginação hoje, você fala, mas isso aí é clichê. Aí você lembra que aquilo ali foi a primeira vez que aquela ideia foi mostrada. Aí você fala, ah...
Então é daí que só veio. Do que a gente falou, que eu lembro de cabeça, ó, Premonição, entendeu? A história contada em Além da Imaginação inspirou visivelmente, né? Uhum. Premonição, Poltergeist, Pesadelo em Elm Street. Nossa, não acaba. É, se vocês escutarem os podcasts lá, vocês vão ver, a gente faz as referências, né? Sem contar que tem o Richard Matheson, né? É muita gente boa, Richard Matheson, Charles Belmont, né? E gente roteirizando ali fora o Selling, que, pelo amor de Deus, é muita... É, George Clayton Johnson, não posso esquecer dele, que maravilhoso esse roteirista. Então, é muita coisa boa, né? Mas a gente, sim, vai tentar voltar, quem sabe, né? Agora é a terceira temporada, né? É que, como é uma maratona, Alan, é complicado, que você começa, não pode parar, né?
Uhum. É
dois podcasts por semana, né? Mole, né? Mas é isso.
É muita coisa. Cara, quando fala em Além da Imaginação, já dá assim, vontade de voltar e rever tudo, cara. É muita coisa boa. Basicamente, qualquer filme que você vê e tem um plot twist no final, você vai achar um episódio igual. Ou bem parecido em Além da Imaginação. Bem parecido. Muita coisa, muita coisa. É fundamental para quem gosta de assistir esse tipo, esse gênero. Além da Imaginação, eu não tive ânimo pra assistir essa versão nova ainda, não, pra falar a verdade. Assim,
eu tive.
Eu gosto tanto da clássica que eu não tive meio que coragem de assistir essa nova versão.
Eu assisti a primeira, a gente gravou o podcast sobre cada episódio do Jordan Peele. Se vocês quiserem acessar, viu, gente? Eu gravei com o Paulo, inclusive, acho que todos foram com o Paulo e o Marcos. Eu assisti toda a segunda, só não consegui ainda sentar para gravar, porque o Marcos tem que assistir ainda, sabe? Então eu tô esperando ele assistir pra gente poder gravar. Vamos colocar assim, eu vejo qualidades, eu vejo alguns problemas. Na segunda temporada, um pouco mais, na minha opinião, assim, eu acho que ficou a impressão que ele estava muito engajado na primeira, e na segunda tem algum dedinho de produtor ali tentando baixar o tom, né? Mas né, vamos discutir isso no podcast, porque o Jordan Peele, ele pegou o que o Serlin fez e ele amplificou, sabe, algumas discussões, né? Então tem um episódio, por exemplo, chamado Replay, que ele fala ali claramente de questões de, que são discutidas hoje em dia, por exemplo, com o assassinato do George Floyd, né? Aquela Black Lives Matter e tal, questões de sabe, de você perseguição policial. Então, eu acho que tá na mão da pessoa certa, né? Mas a segunda temporada, eu vou fazer a revisão. Mas, sinceramente, não consegui gravar, vai depender do Marcos. Mas é bom, né, falar de coisas boas, né? Então,
É porque, pô, a série clássica tem mais de 200 episódios, né? São, pô, mais de 200 episódios?
Não, é 156.
156?
É, sabe o que eu decorei? Porque eu tenho que toda hora olhar meu bloco pra poder ver. Opa, essa temporada tem 36.
É porque antigamente as temporadas tinham uns números aleatórios, né? Uma temporada com 30, uma temporada com sei quantos. É por isso que eu pensei que tivesse mais de 200. Esse episódio Replay é aquele do homem branco que troca com o homem negro?
Não, o Replay é aquele com a... até com a atriz que fez o Blade, sabe? Ela faz a mãe do Blade. Ela tá levando o filho pra faculdade, né? E eles são perseguidos por um policial, cara. Que o cara resolve perseguir o menino. E em todas as... é um pequeno spoiler, né? Mas em todas as realidades, né? Porque vai ter isso, né? Da viagem no tempo, né? No episódio. O filho dela é assassinado, sabe? Pelo policial branco. Entendeu? Por motivos aleatórios. Ele vai alternando o motivo. Então é muito curioso. Aliás, eu recomendo, se você quiser assistir, dá uma procurada no Replay, que tu vai pirar, cara. O Replay, que ele é incrível. Eu gravei um podcast maravilhoso com a Érica, com o Hamilton Cabuna, que ele é do podcast mó legal, sobre quadrinhos, né? Chamado Quadrinhos e Narrativas. A Érica é do Érica's Small Talk, né? Que é uma amigaça, assim, queridíssima. E olha, foi um papo maravilhoso e o pessoal aprovou muito esse episódio, viu? O Replay.
Ah, legal, legal. Bom, se tem alguma coisa... se tem alguma coisa assim que vale a pena, que instiga pra assistir, aí eu já me animei, porque eu não tive coragem de começar a ver. Quando eu vi, pô, que é isso aqui? Um remake de Além da Imaginação, de Twilight Zone? Aí eu fiquei olhando e falei, ah, não.
É que Twilight Zone é assim, né? Teve o Twilight Zone nos anos 80, que o pessoal até comenta que é muito bom, até tenho todos esses episódios aqui no meu HD. Tem o Twilight Zone dos anos 90, né? O Twilight Zone nunca parou de ser feito, né? Tem algumas releituras aí sim, cara, que fica meio esquisito quando você pega alguém fazendo um remake, né? De Eye of the Beholder, por exemplo, né? A única diferença é que é colorido e, na verdade, não tem a mesma qualidade. Então tem isso, né? Você consegue... se você ver, a gente comenta, quando a gente falou de Eye of the Beholder, que foi dessa temporada, o remake, que você vê, porra, né? Pra que ele existe? Porque não houve uma alteração, apenas colocaram colorido e enquanto você tem um grande... um cara ali fazendo fotografia, né? Cinematografia, você tem um péssimo na outra, no remake. Então... é interessante, mas eu concordo contigo, dá uma certa pulga atrás da orelha, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma acessada por ser o Jordan Peele, entendeu? Se fosse uma outra pessoa, eu vou ser bem sincero, talvez eu não confiasse, mas se é um cara envolvido assim, que é um cara que tem um... ele é um cara genial, eu acho ele um diretor genial, sabe? Mesmo assim. Claro que tem gente que não gosta nem desse filme aí do... que é inspirado no episódio da imaginação, né? O Mirror Image, né? Que tem a Lupita Nyong'o. Como é que é o nome desse filme aí? Que eu... agora você me deu um branco, né? Que tem a Lupita Nyong'o. Bom, de qualquer maneira, ele tem um maravilhoso Corra, né? Tal, né? Que é incrível, né? E tal. E tem esse filme com a Lupita Nyong'o que eu adorei também.
É Us.
Us. Isso, Nós. Eu até esqueci, né? E você vê que o cara, ele sabe conduzir, né? Então, se tem alguém estudando a produzir, uma pessoa que sabe conduzir, que faz ali um resgate, assim, bota uns easter eggs, né? Então, é melhor do que assistir séries que, né, chatas, assim, que tu vê que o cara estragou o que tinha, né? Sei lá. É isso, gente. Mas, então, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. O papo é ótimo. Sou capaz de ficar com a Alan aqui muitas horas conversando, viu? Vocês não sabem, assim, mas o Alan é o meu amigo do Rio de Janeiro, que é sempre bom conversar com ele, né? Vocês têm sempre o que falar, né? Rimos juntos, conversamos, falamos sério. Obrigada, Alan, viu, pela tua participação nesse programa, meu querido.
Eu que agradeço, é sempre um prazer participar, conversar com você. A gente conversa muito em off. Às vezes a gente até esquece de tanta coisa que a gente fala em off. Ah, vamos falar isso, vamos falar daquilo. Aí chega na hora que grava, algumas coisas ficam de fora, mas é assim mesmo, fica para próximas gravações. E é isso aí, é um prazer. Sempre que quiser eu estiver disponível aqui com um horário, a gente vai fazer. A gente vai gravar.
Sim. É claro que agora tá tudo meio corrido, né? Porque a faculdade toma muito tempo, né? Então tá difícil da gente conseguir nos reunir, né? E tal, mas quando tiver uma vaguinha, tamo junto. Bora, demorou, né?
É verdade. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje em dia, os horários não são mais respeitados igual era antigamente, né? Geralmente à noite estava todo mundo tinha trabalhado durante o dia e estava em casa à noite. Às vezes agora à noite está se trabalhando de casa, enquanto que de dia você vai fazer outras coisas. O negócio está confuso. Está confuso. Tá
todo mundo reclamando disso, Alan, que agora tudo reuniões assim, online e tal, não tem mais, né? Aí ou seja, tu às vezes está trabalhando de casa, está trabalhando mais do que se estivesse trabalhando ali, né?
Com certeza.
Mesmo no escritório, né? É embaçado, né, gente?
Meio que fica sem horário, sei lá, liga, pode ligar, não é assim, pode ligar, você não trabalha 24 horas por dia, pô. Daqui a pouco você tá dormindo e alguém tá ligando.
Deus o livre, né, chamando no Zoom, né, que as pessoas reclamam muito, né, agora tem o Zoom, né, vamos fazer uma reunião no Zoom, não sei o quê, que reunião o quê, rapaz, tem que ter horário, né, senão vira bagunça, né, é verdade. Ah, vamos torcer pra gente passar por esse período, né, o mais rápido possível, que as pessoas... tenham consciência, né? Usem máscara, né? Para que essa vacina saia, né? Se você estiver escutando esse podcast no futuro, inclusive que nós já estejamos, né, livres dessa doença, né?
Verdade,
e tal,
verdade.
Né? Enquanto isso, a gente vai preservando a nossa saúde, buscando a cultura, né? Tentando manter a nossa sanidade mental, porque também nós não merecemos, né, ficar aqui, além de tudo, vendo diariamente notícias ruins e tal, sem ter um alívio, né? Assistindo um filme, lendo um livro, lendo um quadrinho, né? Então, a gente vai sempre estar aqui no Masmorra, recomendando coisas legais para vocês, tá? E, claro, chegando ao finalzinho, eu quero pedir para vocês, por favor, se você está gostando do nosso podcast, acessa lá a nossa página no Facebook, tá? Que é facebook.com/masmorracine. Tem o nosso Twitter, se você quiser seguir, que é @masmorra_cast. Quiser mandar um e-mail pra gente, mandar um privado, aí sou eu que leio todos os e-mails e respondo. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com. E a gente deixa um beijo para vocês bem grande, aqui um abraço apertado, à distância, de casa e com muito afeto. Vamos passar por essa, gente.
Com certeza. Fiquem bem.
Falou, tchau, tchau. You made your major overtures when you were shoving Dover tons of mud. And I was still doing pedal rather than a moribund slut. My love wrecked you, you packed to twirl your skirt at the palace. It hurt more than it ought to hurt. I went to work to cultivate a callus. And now I'm high.